Fire, fire e falhará. Fire, fire e...
Olá, jovens! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos e sejam sempre bem-viados. E estamos na Coreia!
Estamos no Brasil!
Não! Estamos na Coreia Popular. Sou coreano popular e odeio sueco. Vocês tudo safado, Ibrahimovic assassino. Crime ocorre, mil volvos chegam, smorgasbord. Hoje é freestyle pra caralho, meu irmão. Cadê a galera?
Cadê a galera da maconha? A galera da droga. Droga.
Droga. É assim que o meu Volvo anda!
É assim que o meu Fluxo anda!
É assim que eu não vou pagar! É assim que o meu Volvo anda! E é assim que eu não vou pagar! Meu irmão! Cara, que... É só isso aqui, cara.
Chupa que a cana é doce, meu filho.
Raposo, pegue. Pegue, raposo. Pegue, cara. Pegue, raposo. Como mil Volvos acabaram na Coreia do Norte e fizeram uma diferença diplomática. Aqui temos uma foto maravilhosa. Um homem sai de um Volvo 144 para ir em um desfile em Pyongyang em 2012. Na década de 70... A Coreia do Norte encomendou mil Volvos 144 à Suécia. Até hoje os carros não foram pagos. Vai, arpia.
Tora esse butico. Tora o butico, arpia. Tora o butico.
A Coreia está no Serasa. Jogar a melhor na Coreia na Serasa, cara. Jogar a melhor Coreia na Serasa. Há 28 anos, o jornalista norte-americano Urban Lehner viajava no banco de trás de um sedã Volvo 144 em alta velocidade. Ele estava trabalhando para o The Wall Street Journal na Coreia do Norte. A estrada para sair de Pyongyang estava vazia. Ó, que fique muito claro, o Volvo 73. Gente, tem 50 anos essa porra. 50 anos. Caducou. Caducou. Tá na conta do Papa, meu irmão. Tá na conta do Papa. Ah, você não pagou meus mil Volvo. Beleza, irmão. Entra aí na internet, escreve aí, ó. Polícia Sueca dos Volvo, tá? Aí abre teu command e coloca winesec.minasher. Soca teu Volvo no cu, seu otário. Cadê teu Volvo? Comi teu Volvo, meu irmão. Vou fumar teus bens e ficar bem louco, meu irmão. Roubei o teu Yoshi. Adorei o trocadilho, adorei o trocadilho. Cadê teu Volvo? Não devolvo. Vamos aplaudir! As peças dos Volvo estão tudo no satélite, jovem.
O Volvo 1973 fazia curvas fechadas, fazendo slalom em todas as cinco faixas da estrada.
Escreveu ele em um artigo datado de 29 de agosto de 1989.
Em outro país seria uma viagem suicida, mas na Coreia do Norte tão poucos carros rodam as rodovias que cada um pode, muitas vezes, ter o caminho para si.
Olhando agora para sua viagem de duas semanas, Lena lembra-se de ter ido a todo o lado naquele Volvo. Ele diz que os jornalistas visitantes geralmente viajavam neles. Nós precisamos de arranjar um Volvo 144 1973 para a gente fazer o carro de review, cara.
Você tinha um intérprete, um motorista e um Volvo. E vocês formavam uma família por duas semanas, diz Lena. Honestamente, eles eram ótimos carros. Mas quando você andava em cinco pistas, eles eram basicamente seguros.
Carro de review na Coreia, gente. Carro de review na Coreia. Mas como? Os Volvos chegaram à Coreia do Norte. Lehner ouviu rumores de outros repórteres. Mais uma foto. Turistas, como aquele que tirou essa foto em setembro de 2010, ainda relatam ter visto os Volvos da década de 70 nas estradas norte-coreanas. Mano, é só um hearsay muito bizarro, né? Os caras têm uma história assim, vamos lá.
Ouvimos a história de que as autoridades norte-coreanas compraram esses carros, depois atacaram a Volvo e não pagaram, diz ele. Nós brincamos que estávamos andando em carros roubados.
Os carros estão muito bem cuidados, né? É, só acho um absurdo que a placa não seja preta, tá? Porque um carro de 74 bem cuidado desse jeito em 2010 tinha que ter placa preta, tá? Um acordo comercial malfadado.
Décadas atrás, quando os Volvos 144, sedãs robustos e quadrados, fabricados até 1974, ainda estavam em produção, as empresas suecas começaram a se expandir para um novo mercado promissor, a Coreia do Norte. Em meados da década de 70, as empresas exportadoras assinaram enormes contratos comerciais e enviaram toneladas de equipamento industrial de fabrico sueco para a Coreia do Norte, incluindo maquinaria pesada de mineração e 1000 automóveis Volvo. Belo e moral, cara. Belo e moral.
Gente, deixa eu lembrar um negócio aqui pra vocês. A Suécia tinha colônias, tá? A Suécia é um país safado, imperialista e colonialista. Faz um acordo com a Saab e você vai receber um avião velho de sexta geração pra trás, cheio de segredo comercial e vários processos, tá? Então, meu irmão, pau no cu dos 1000 Volvo suecos. Sabe o que a Suécia tem mais? Quando perde 1000 Volvo, tem mais é que se fuder, tá? Deixa eu continuar.
Do ponto de vista dos exportadores, havia dinheiro a ganhar na economia emergente da Coreia do Norte. Na altura, a Coreia do Norte não estava tão mal, explica John Pollack, membro sênior da Brookings Institution. É lógico que a Coreia do Norte não estava tão mal, porque o governo norte-coreano reconstruiu a Coreia inteira junto com o povo norte-coreano, tá? Contar um segredinho pra vocês. 3 anos depois que acabou a Guerra da Coreia... Que acabou, não. Teve um armistício. A Guerra da Coreia nunca acabou, tá? Eles estão em guerra até hoje. Você tem um armistício, tá? Não tem um final da Guerra da Coreia. Mas a Coreia, tá? O povo da Coreia do Norte reconstruiu em 3 anos depois do armistício, tá? E recuperou o país inteiro e tinha índices econômicos iguais ou superiores àqueles do período antes da guerra. 3 anos. Um país que foi devolvido ao neolítico. Um país aonde chegou um momento em que não se tinha mais o que bombardear, então se começou a bombardear curso d'água para causar enchente, começou a se bombardear pontezinha de interior, barragem de fazendeiro. E este país não está ainda melhor e não estava ainda melhor por causa de um negócio chamado embargo, tá? Coreia do Norte é gigantesco. As conquistas do povo coreano são um exemplo pro mundo inteiro, inteiro. O único erro até agora dessa história inteira é não ter comprado 1000 Volvos para cada cidadão coreano. Sabe? Tem que ter comprado 1000 Volvos para cada um.
Mas tu vai pagar esse jogador, não vai, Corinthians? Você vai pagar esse empréstimo, não vai, Coreia? Não vai, Cruzeiro?
Xi, 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 xi. Confia. Confia. Confia.
Pode mandar, meu filho. Depois da Guerra da Coreia, sua economia foi reconstruída. Tornou-se um estado industrial funcional, ainda muito dependente da ajuda, mas não teria parecido uma aposta tão má dadas as circunstâncias. É lógico que não parecia, né? Vamos lá. Logo depois da guerra, desculpa, do armistício, porque na guerra nunca terminou, o que acontece? Os nossos queridos camaradas soviéticos mandaram algumas várias missões para ajudar na industrialização da Coreia. Porém, a Coreia, depois que recebeu essa ajuda, decidiu não entrar no Pacto de Varsóvia, que foi a melhor coisa que ela poderia ter feito, porque ela não atrelou a economia dela, né? Por quê? Porque a ideia da política coreana sempre foi uma ideia de soberania. E para que eles pudessem ter essa soberania, eles precisavam de ter essa soberania eles próprios. Por quê? Porque eles sabem aonde eles ficam, gente. A Coreia, desde o reino de Koryo, ou seja, nós estamos falando de pelo menos 9 séculos para trás, e volta bem para antes disso, tá? As primeiras populações nas margens do rio Taedong, né, são ainda da antiguidade. A proto-organização da Península Coreana em reinos é daquilo que nós chamamos de Alta Idade Média no Ocidente. Né? A Coreia sempre foi um reino pequeno, numa península, num lugar de transição entre diversos reinos gigantescos. Japão, Mongólia, China. Ou seja, nós temos aqui um povo que sabe muito bem que eles precisam de ter um mínimo de soberania, um mínimo de garantia para se manter como povo. Quando se dá a reconstrução revolucionária da Coreia, né? A Coreia também, assim como a China, sofre o seu século da vergonha. Ela se dá pensando nisso porque ela sabe que ela seria atacada. Abre o mapa. Marinão pediu para eu abrir o mapa. Vamos abrir o mapa. Mapa Coreia. Qual que é a Coreia, Ben? Eu quero a península inteira, Benzinho. Tá, deixa eu pegar um mapa da Ásia aqui. Deixa eu ir no Maps, vai ser melhor. Maps. Ah, o Maps doxa muito, né? Deixa eu dar um Ctrl Shift N para ir no Maps. Maps. .google.com. Pronto. Pronto, não temos dox mais. Não, não me doxei. Chupa essa, otários. Tá. Coreia do Norte. Pus Coreia do Norte porque a gente tá falando da Coreia do Norte, mas aqui, ó. Península Coreana. Entre o Japão, a China, a Mongólia. Aqui faz fronteira com a Rússia, mas a Rússia nessa época não era nenhum grande império, era muito pulverizado, principalmente nessa parte, tá? Mas esses três aqui sempre foram grandes impérios, e esses três grandes impérios sempre tiveram aqui, se expandindo, ora um, ora outro, ora um terceiro, tá? Então é muito, muito importante, tá? Muito importante ter um mínimo de soberania, né? O que que rolava? Rolava que a galera ia de um lado pro outro. É, ou seja, tinha hora que a Coreia se aproximava um pouco mais da China, tinha hora que se aproximava um pouco mais do Japão, tinha hora que se aproximava mais do Mongólia, e as coisas iam caminhando. Mas sempre essas aproximações eram feitas numa política pendular, pensando, né, na ideia de manter a sua soberania. Voltando ao que eu estava falando, depois do armistício, você tem a missão soviética. A missão soviética ajuda muito na reconstrução da Coreia. Tá, e aí chega um momento em que os coreanos viram para os soviéticos e falam: muito obrigado por tudo, nós conseguimos fazer tudo que a gente precisava aqui com vocês, nós vamos continuar, mas vamos continuar no nosso próprio caminho. Tá? Então essa ideia de que existe uma submissão da Coreia à União Soviética antes, durante ou depois da guerra é uma bobagem. Tá? Inclusive, jovens... eu quero achar aqui um artigo da revista Ópera que eu traduzi e que é muito bom e que fala exatamente disso, tá? É um maravilhoso artigo de 3 partes. Deixa eu ver se a Ópera tá aqui online. Não, né? O site da Ópera caiu, né? O site da Ópera morreu. Tem isso, né? Pô, será que eu consigo... Será que eu consigo achar esse artigo no Wayback Machine? Acho que não, né? Acho que não, né? Acho que não. Deixa eu ver se tá no Opera Mundi. Não. Não vai tá, não. Que dó, eu acho que eu não salvei essa porra. Será que eu salvei essa tradução? Que dó, porque me deu tanto trabalho traduzir essa merda. Enfim, né? Fica aí o artigo de Comes e Bebes, tá? Porque eu não lembro o link desse texto, né? Ok, o Pedro tá fazendo outro, mas enfim, quando ele fizer outro, a gente volta nesse artigo, tá? Voltando, então, a gente tem esse artigo que mostra e que fala exatamente sobre isso. E sabe por que esse artigo é tão bom? Porque esse artigo é escrito numa universidade da Coreia do Sul, tá? Então o cara vira e fala assim, ah, não, mais uma vez, o viés dos comunistas. Não, esse artigo é um artigo de um historiador sul-coreano, tá? Então chupa que é de uva. Vamos voltar aqui pros coreanos. A Suécia despachou mais de 70 milhões de dólares em produto. Por mais que 70 milhões em 1970 fosse dinheiro para um caralho, não é esse não, Pedro, tá? Não é esse não. Esse é do Diego Pautasso, tá? Muito bom também, inclusive o Diego Pautasso é um baita camarada, uma pessoa com uma produção maravilhosa, mas não é esse não, tá? É, por mais que 70 milhões fosse muito dinheiro nessa época, tá? Para um país da pujança econômica da Suécia, é troco. Tanto foi investido na Coreia do Norte que as empresas suecas de exportação e os políticos de esquerda encorajaram o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Suécia a enviar um diplomata para lá. Gente, tem muita embaixada na Coreia do Norte. Tá? Tanto que a da Suécia tá lá. Tá vendo? A embaixada da Suécia em Pyongyang. E a Suécia mantém a sua embaixada na Coreia desde 75. Até 2001 era o único país ocidental com representação diplomática lá. Existem apenas 2 dúzias de embaixadas no país. Gente, Cabo Verde tem 11. Eu adoro, assim, esses dados, sabe? Existem apenas 2 dúzias. A maioria dos países não tem isso mesmo, tá? A maioria dos países não tem isso. Os caras colocam, assim, pra achar que é pouco. Vai na maioria dos países do mundo e vê quantas representações diplomáticas tem. Quanto tem no Brasil? No Brasil tem pra caralho, meu irmão, mas o Brasil não conta. O Brasil tem a terceira maior rede diplomática do mundo. Olha o tamanho do Brasil. Olha o tamanho do Brasil. Não, esse é sobre Xinjiang na China. Olha o tamanho do Brasil. Olha o tamanho da Coreia. Olha a população do Brasil. Olha a população da Coreia. Compare a Coreia com outros países do tamanho da Coreia, tá? E assim, em 1975, a Suécia tornou-se o primeiro país ocidental a estabelecer uma embaixada em Pyongyang. Ah, o Eric aqui, ó. Um veterano diplomata sueco. Perguntaram-me se eu gostaria de abrir essa embaixada na Coreia do Norte, diz Eric Cornell, um veterano diplomata sueco. E eu disse sim. É lógico que ele disse sim. Perguntaram para um diplomata. Você quer ser embaixador, ganhar dinheiro pra caralho? E ele disse sim. Que surpresa! Perguntaram para um sujeito que é diplomata se ele queria ser diplomata. E ele disse, porra, meu irmão, meio que é minha obrigação porque eu fiz o concurso. Né? Além do que, cara, abrir embaixada é do caralho. Abrir embaixada é muito legal. Ó, acharam. É esse, parte 1, parte 2 e parte 3, tá? Acharam. Olha isso, cara. A construção do Estado coreano, parte 1. De parte 2 e de parte 3, tá? Esse artigo tá em 3 partes. Olha que coisa linda, velho. Vocês são muito bons de serviço, né, velho? Porra, como vocês são bons de serviço, hein, amigos? Vocês são bons de serviço para um caralho, viu? Olha que coisa bonita. Eu vou poder não só colocar a parte 1, a parte 2 e a parte 3, como eu ainda vou poder colocar os links pro vídeo. Olha como que vocês são bacana, velho. Aqui, ó. Aqui tá o artigo que o tio traduziu, tá? É um puta artigo gigantesco, cheio de fonte, essas bobagens que o povo gosta muito, tá? Aqui é a parte 2 do artigo. Olha que coisa linda. Cacete de artigo gigante. Deu um trabalho do caralho pro tio fazer essa porra, tá? Aqui estão as notinhas, tudo bonitinho. E a parte 3 e final do artigo. Aqui também. Pra todos vocês. Essa não abriu, né? Ih, acho que a parte 3 morreu? Não, abriu, graças a Deus. Pronto. A parte 3 do artigo com todos os dados, todas as citações, tudo bonitinho. Do artigo gigantesco da porra, que é praticamente um livrinho esse artigo, tá? Com tudo bonitinho aí. Pronto! Ó que legal! Agora vocês têm os artigos tudo, tá? O que que eu vou fazer pra facilitar a vida de vocês? Eu vou colocar o link direto aqui no chat para vocês da página do Web Archive que tem eu na ópera, porque lá tem os 3 links diretos. Vamos continuar. Cornell, agora com 87 anos, tá dando para ler isso aqui? Eu tô começando a achar que isso aqui talvez esteja pequeno. Agora é uma hora ruim, né? Meia hora depois, eu acho que o negócio tá pequeno. Parabéns, burro. Cornel, agora com 87 anos, ingressou no ministério em 58 e serviu em Bonn, Varsóvia, Addis Abeba. Chegou à Coreia do Norte, então liderada por Kim Il-sung, no inverno de 75. Ou seja, Cornel, vírgula, um diplomata de carreira, vírgula, um servidor público, vírgula, serviu aonde o seu país mandou ele servir, vírgula, e ganhou a medalha de parabéns, Cornel, você não fez nada além da sua obrigação, vírgula, como todos nós servidores públicos concursados, vírgula, ponto de exclamação. Sabe, né? Mas ele foi só pra lugar bom, né? Bom, Varsóvia, Addis Abeba e Coreia do Norte, né? Acho que temos um camarada entre nós aí, hein, Dr. Cornel? Menino Eric.
Tá.
Acho que temos um camarada aí, viu? Olha só, cara. Né? Acho que o menino Cornel gostava muito de ler Jan Myrdal. Deixa eu achar meu Jan Myrdal aqui pra vocês. Tá? Já que estamos falando de Suécia, vamos falar das coisas boas que saíram da Suécia. Uma delas, Eric Cornel. Gente boníssima.
Só serviu em país top.
Segunda coisa boa que saiu da Suécia. Jan Myrdal.
Ah, jovens. Uma aldeia da China popular. De Jan Myrdal. Jan Myrdal, tá? É maravilhoso, é lindo, é gostoso, é maoísta, tá? Jan Myrdal era um autor maoísta que escreveu, tá? Sobre uma aldeia da China popular, tá? E ele escreve isso aqui, né? Durante o período da maravilhosa Revolução Chinesa na sua fase áurea, tá? Isso aqui é baratinho de achar na estante virtual, tá?
Isso aqui você acha na estante virtual com alguma facilidade. Ou pelo menos achava quando eu comprei. E eu paguei muito barato nesse livro. Era um país vazio, com neve, vento e frio. Estaria Eric falando da Suécia ou da Coreia do Norte, não sabemos. E viemos para Pyongyang. Você sabe, você começou do zero quando chegou lá. Diz Cornel, que agora mora nos arredores de Estocolmo. Sabe o que é? Sabe como são os arredores de Estocolmo? Vazios, com neve, com vento e com frio. Ele estava em casa, gente. Cornel serviu como encarregado de negócios da embaixada até 1977. Que sacanagem. A capital era escassa. Para vocês que não sabem, jovens, tá? Encarregado de negócios é o cara que está funcionando como embaixador, mas que não foi designado como embaixador pelo seu país, tá? O embaixador, quando ele é designado, tem um processo interno, cada país é de um jeito, aqui no Brasil a gente tem uma sabatina, e uma vez que ele é sabatinado e aprovado, ele entrega a sua carta de acreditação, de credenciamento para o governo estrangeiro no qual ele está indo servir. O governo estrangeiro, então, tem que aceitar esse embaixador. O aceite do embaixador ou de um cônsul é chamado no direito internacional público de affidavit, tá? O encarregado de negócios, ele não é um ministro plenipotenciário do seu país per se, mas ele está agindo como nesta função. O que que isso significa na prática? Significa que, na prática, ele é o embaixador, mas ele não tem os poderes plenipotenciários de um embaixador. O embaixador, como representante de um país no exterior, ele pode decidir por aquele país. Na prática, é óbvio que ele vai consultar o seu chanceler, que ele vai consultar a presidência, que ele vai consultar o chefe do seu país. Mas, na teoria, ele pode, ele tem poderes o bastante para unilateralmente assinar as coisas em nome do país. O encarregado de negócios está ali um nívelzinho abaixo, tá? Então, qual que é a real? A real é que, provavelmente, vamos fazer cálculos aqui. Cornel tem 87 anos agora. O artigo é de 2017. Isso significa que o senhor Cornel nasceu em 1930. Ele nasceu em 1930 e ele entrou na diplomacia sueca em 75, aos 25 anos de idade. Não, ele não entrou em 75, não. Ele entrou em 58, desculpa. Aos 28 anos de idade. Tá? Em 75, ele vai para a Coreia do Norte. Ou seja, 18 anos depois. 18 anos de carreira não é o bastante, salvo raríssimas exceções para o sujeito chegar no topo da carreira diplomática. Como que funciona normalmente a carreira diplomática consuetudinariamente, por tradição, tá? Você tem alguns níveis que você vai subir, e o último nível é o cara que vai ser... que pode ser elevado normalmente nos dois últimos níveis da carreira. No caso do Brasil, os ministros de primeira e segunda classe podem ser elevados a embaixador, tá? E os conselheiros podem ser, que estão abaixo dos ministros, podem ser colocados como encarregados de negócio, porque você pode colocar a pessoa dois níveis acima no exterior numa posição. Então, o cara que é terceiro secretário. Vamos falar da carreira brasileira. Terceiro secretário, segundo secretário, primeiro secretário, conselheiro, ministro de segunda classe, ministro de primeira classe. O cara que é terceiro secretário, ele pode ser comissionado como primeiro secretário no exterior. Normalmente você faz isso para o cara ficar mais alto na carreira, num lugar que tem pouca gente, para que ele, mais alto na carreira, tenha mais poder político para dialogar com seus pares e com o governo local. O Eric, com 18 anos de carreira, ele estava ali num nível intermediário da carreira. O cara vai chegar lá para os pica da galáxia com 25, com 30 anos de carreira. Então, provavelmente, o Eric estava ali entre primeiro secretário e conselheiro. Tecnicamente, ele não deveria poder ser embaixador, mas ele podia ser comissionado, ou seja, alçado ao cargo de encarregado de negócio, que normalmente pressupõe pessoas do topo da carreira. Qual que é a importância disso? Nenhuma. Mas eu expliquei para vocês o que significa encarregado de negócio. Até 77. O que significa dizer? Que ele ficou lá 2 anos, e depois de 2 anos, alguém que poderia ser embaixador veio ser embaixador, porque nunca tem espaço vazio em embaixada. A capital era escassa. Você não podia entrar em um café ou restaurante porque não havia nenhum, diz ele. Às vezes, tudo que ele podia fazer era sair para passeios curtos em seu Volvo. Essas eram as condições de vida. Gente, nós estamos falando da Coreia na década de 70. Então tinha pouca coisa. Normal. Cornell foi incumbido de dar sentido à situação econômica da Coreia do Norte. E como rapidamente descobriu, os números não estavam a bater. Ele veio arrumar a sala pro diplomata, então. Não, ele veio arrumar a sala pro embaixador. Ele também era um diplomata. Mas ele veio arrumar a sala pra um diplomata mais velho, pro diplomata mais velho mandar nele, fazer exatamente a coisa que ele faz, receber por isso o que ele não recebia e obrigar ele a servir café. É assim que funciona, gente. Tá? Um cara mais velho e provavelmente menos preparado que ele, porque já tá na carreira há muito tempo e tá pouco se fudendo, vai chegar, vai tomar o lugar, vai receber a DAS, vai ir nas festas legal, vai mandar ele pros eventos merda e ele vai servir o café. É assim que funciona. Em absolutamente qualquer lugar. Qualquer lugar. Tá? Ah, e isso acontece na diplomacia de sim. Na diplomacia de sim. Na estrutura da ONU de sim. Na estrutura de qualquer organismo multilateral de sim. Tá? Isso acontece em qualquer lugar, gente. Servidores públicos, por favor. Tá? Conversa aqui com o tio na negócio. No chat. Tem algum serviço público que a hierarquia não funcione desse jeito? Porque, na minha opinião, a única coisa que muda é o CEP, tá? É tudo igual. É tudo igual, tá? Continuamos. Os números não estavam batendo, tá? Em setembro de 2013, Caetano Veloso para com seu Volvo 144 no Leblon, em Pyongyang, o famoso Leblon 2. Pouco depois de abrir a embaixada em Pyongyang, o comércio do país com o Ocidente foi interrompido repentinamente. A Coreia do Norte não estava a pagar pelos bens que importava. Não estava a pagar. Os prazos de pagamento passaram. As dívidas e os pagamentos de juro aumentaram. E tornou-se claro que a Coreia do Norte não poderia suportar todos os seus investimentos. Deixa eu te contar um segredo aqui. Aquela dívida de uns anos atrás está bem viva. Você não lembra mais daquela dívida. Dívida de uns anos atrás está bem viva, viva, viva. Você não lembra mais. A taxa é baixa, o juro é zero. Vamos negociar. Meu irmão, deixa eu te contar um segredinho aqui, cara. Você acha que a Coreia não podia ou ela relocou os recursos para onde era melhor? O problema da dívida, meu irmão, é de quem emprestou a grana, tá? Caloteou foi pouco. Vamos ver o que mais que aconteceu. A Coreia do Norte tinha sobreestimado as suas capacidades industriais, escreveu Cornell nas suas memórias de 2002. Ou Cornell é muito inocente, ou Cornell falou assim, olha, não deu, gente. E ele jogou essa história ali pros caras, tá ligado? Camarada Cornell foi chamado e falou assim, camarada Cornell, nós vamos pagar essa porra não, meu irmão. Você tem como ajudar a gente aí? Deixa comigo, toca pro Zlatan. Deixa comigo, toca pro Zlatan. Vou escrever um relatório pica. Quinzão, nós que avô, meu irmão. Prepara o bim-bim-bap que o pai trouxe o refri. Deixa comigo, toca pro Zlatan. Toca pro Zlatan e despreocupa. Os dados macroeconômicos demonstram que houve um erro de alocação de recursos. Tal erro vem sendo corrigido, na medida do possível, pelo executivo, pelo legislativo e pelo judiciário da Coreia. Acredito que devemos continuar esta boa relação diplomática, visando a inserção global da Suécia em um mundo bipolarizado. Destarte, não deveremos cobrar tal dívida neste momento. Eu prefiro acreditar na tese de camarada Cornell, único erro, amar demais, tá? Eu estou aqui. E olha o nome disso aqui, meu irmão. Olha o nome do relatório. Camarada Cornell é um irônico, tá? A Coreia do Norte sob o comunismo, relatório de um enviado ao paraíso. O país estava convencido que estava alcançando as nações industriais desenvolvidas. Na opinião de Cornell, porém, a Coreia do Norte não sabia como fazer negócios fora do bloco comunista. E sua economia encontrou dificuldades. Zlatan joga demais. Mas como joga? Só no toco e me voe. Menino Zlatan tem alegria nas pernas. Camarada Cornell chegou com um refri na festinha do bibimbap, cara. Sabe muito, tá? Cornell diz que o equipamento da fábrica foi deixado enferrujando em armazéns norte-coreanos. Se tem uma coisa, gente, que a gente pode acreditar, é que um país que precisa desesperadamente de um parque industrial e que consegue reverter tecnologia para uso múltiplo e uso dual, reconstruindo a partir do nada a sua economia, deixou equipamento e maquinário enferrujando num canto. Tá vendo? Olha o que Cornell chegou pra ele e falou assim, gente, acredita em mim, eu tava lá, eu era a fábrica, confia no pai, Zlatan jamais mentiria.
Peraí, isso aí é ovo cozido de bibimbap na sua barba, né?
Não, bibimbap? Jamais.
Mas então deixa eu entender. Eles vão pagar, não vão?
Claro. Tudo o que eles mais querem é pagar. Mas não tem como. Tá difícil. Eles não entendem direito essa dinâmica, porque dentro do bloco do leste eles estão fazendo permutas. E essas permutas são muito complexas. Muito complexas.
Então tudo bem. Eu vou continuar mandando Volvo. E vou te deixar aí. E também vou aumentar seu salário, porque seu serviço é muito bom.
Eu tô escrevendo um relatório ótimo.
Você tá comendo bibimbap? Não?
Não?
Não, isso aqui é arenque. Eu sou sueco, porra. Isso aqui é arenque.
Então tá. Então tudo bem. Vou confiar no pai.
Confia. Toca pra Slatan. Toca pra Slatan.
De acordo com a gente... Ah, mais de 4 décadas depois, o governo ainda não pagou por esses 1000 voos. A ênfase aqui, gente. Ainda. Ainda. Gente, o Rubio foi lá. O Rubio foi na fábrica. O Rubio era a ferrugem nos equipamentos enferrujados. Eles estão se esforçando para pagar. Mais 72 horas, amigos suecos. Apenas mais 72 horas, tá? Eles estão negociando essa dívida aí no SPC. Eles pegaram um empréstimo bacana na Fininvest. Já tá chegando. É porque na hora de mandar o DOC, ele preencheu a conta como sendo poupança. E era conta corrente. Então o DOC voltou. Mas eles vão preencher de novo. Fica tranquilo.
De acordo com a agência sueca de crédito à exportação, que assegurou os pagamentos, a dívida da Coreia do Norte com a Suécia cresceu ao longo dos anos para 322 milhões de dólares. A Suécia ainda envia lembretes semestrais a Pyongyang.
F no chat, gente. Eles esqueceram de cruzar o cheque, gente. O cheque não estava cruzado.
Foi isso. Eles mandaram o cheque, mas o cheque não estava cruzado. Mas a Coreia do Norte nunca manteve a sua parte do acordo. O turista escocês Duncan Lang avistou um Volvo 144 durante sua viagem à Coreia em outubro de 2010. Ouviu o carro chegando antes de vê-lo. Era predatado para 2035.
É isso, gente. É isso, porra. É isso, gente. O cheque era predatado. O cheque era predatado. É por isso. É porque ainda não caiu, gente.
Ainda não caiu. É, obrigado. Obrigado, Leno. O Kim tá procurando agora, tá? Como que ele vai fazer o programa Desenrola Coreia? Tá chegando, viu, Suécia? Tá chegando. Protegendo o poder dos Estados Unidos. Talvez uma frota de 1000 Volvos não remunerados seja apenas um curso de diplomacia. Ao abrir uma embaixada em Pyongyang, Cornell conseguiu estabelecer alguma confiança com a liderança norte-coreana. A Suécia ainda mantém a sua embaixada em Pyongyang. Participou no trabalho de ajuda humanitária e expandiu seu papel como intermediário entre a Coreia do Norte e o mundo exterior. Ô, bicho, essa ideia de que a Coreia é um reino bizarro, fechado e tal, é uma bobagem que começa com a União Soviética, tá? Esta merda começa com a União Soviética e foi uma retaliação ao fato da Coreia não querer entrar no Pacto de Varsóvia. Tá? Contar um segredinho aí pra vocês. Tá lá no artigo que o tio traduziu. Os suecos são muito bons nisso. Levar calote. Diz Polak, da Brookers Institution. Os suecos muitas vezes desempenharam esse tipo de papel em vários tipos de diplomacia. Eles são vistos, em certa medida, como intermediários honestos. Todo dia, gente, saem 2 países, um esperto e um sueco. Quando eles encontram, sueco intermedia, tá? Todo dia tem 2 países saindo na rua. Um país malandro e um país sueco. Quando eles se encontram, meu irmão, mas rola aquela intermediação, tá? Muito bom. Vários monastérios anglo-saxões concordam. Obrigado, cara. Tá, desculpa, gente. Barqueiro do Jundiaí Mirim, você acabou de vencer o chat, tá? O comentário, vários monastérios anglo-saxões concordam, venceu o chat, tá? Por que choras, Ragnar?
Após o ataque a Pearl Harbor, a Suécia atuou como potência protetora dos cidadãos japoneses no Havaí durante a Segunda Guerra Mundial. Representou o Reino Unido como potência protetora no Irã, em momentos em que as relações diplomáticas foram rompidas. Os Estados Unidos, que não têm relações diplomáticas formais, tinham, né? Não tinham com a Pyongyang, mas agora não tem de novo, é difícil, depende do dia. Confiaram à Suécia a função de potência protetora na Coreia do Norte, um papel que mantém desde 1995. A Suécia também serve como potência protetora para a Austrália e para o Canadá. Nos casos em que um americano é detido na Coreia do Norte, a embaixada da Suécia intervém frequentemente. A jornalista Laura Ling foi detida na Coreia do Norte durante 140 dias. Ling e sua colega Li foram detidas enquanto filmavam um documentário ao longo da fronteira entre a China e a Coreia do Norte. Semanas após a captura, a embaixada sueca marcou uma reunião com os dois. Ling ainda se lembra do momento em que o embaixador da Suécia entrou no monótono quarto de hotel em Pyongyang. Pessoa vai, começa a espionar o seu país. Você detém ela num quarto de hotel. Olha que sofrimento, tá? Gente, quando algum imigrante legal é detido nos Estados Unidos, ou um imigrante é detido nos Estados Unidos, mesmo que legal, fazendo merda, ele vai pra um quarto de hotel em Nova York, né? Não é assim que funciona? Não é isso? A criança, por exemplo, vai pra um quarto de hotel, e aí o pai e a mãe ficam no mesmo quarto de hotel, e com certeza não pra uma prisão, ou não para um campo de concentração com 1,70m de altura, ou não para um lugar com a luz acesa o dia inteiro, longe dos pais, com cobertor de alumínio, né? Ah, é assim, né? Era muito monótono. Eu não tinha nada o que fazer naquele hotel depois de tentar espionar um país estrangeiro. Tudo que eu tinha era televisão e comida grátis e uma cama de hotel. Força, guerreiros, força. Eu simplesmente perdi o controle, fiquei realmente emocionado porque sabia que ele era a única pessoa na Coreia do Norte que trabalhava em meu nome, era minha tábua de salvação.
Oi, embaixador da Suécia, fiz merda, me ensarva, fiz bubu.
Devido à natureza limitada do papel de protetor, Foyer não foi responsável pela negociação da libertação de Ling Li. Regressaram aos Estados Unidos depois de uma reunião em Pyongyang, entre o ex-presidente Bill Clinton e Kim Jong-un, que perdoou as duas norte-americanas. Clinton chegou lá e falou assim, pede pinico. Bem, dá pra você parar de mandar a galera pra espionar e fazer merda aqui?
Peraí, peraí. Eles só queriam filmar um documentário onde nossos satélites disseram que tinha instalações militares. Por um acaso, espionagem é crimes? Peraí, peraí,
né? Aparentemente é. Ele era... deixa eu ver aqui. Mas durante as visitas de Foyer, ele levou remédios, livros e cartas de casa para Ling. Olha só, gente, que prisão terrível, tá? Que prisão terrível. Comunicação com o mundo exterior, livro, remédio, visita constante. Meu Deus. Exatamente igual o que acontece com a criança mexicana ou salvadorenha nos Estados Unidos, né? É isso, cara. Haderach tá certíssimo. É igual o rolo dos jornalistas do Wall Street Journal que invade uma fábrica de drone militar e depois acusa a Rússia de perseguir jornalista. É isso. Ele era minha conexão com o mundo exterior, minha conexão com a minha família. Achei que através dos olhos dele, eles seriam capazes de me ver, disse a espiã que foi pega. Chorando muito por ela, por todos eles, tá? É isso, então. Dona Coreia deu o chapéu de mil volvos, mas fique tranquilo, que aquela dívida de uns anos atrás está bem viva. Você não lembra mais. A próxima nota semestral, gente, é a da sorte.
Beijo no coração de vocês. Chore se você chorou. Até a próxima e tchau, tchau! Terminou, mas não terminou. Não terminou, sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupom. Tem cupom para um caralho. Tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João. Cupom nas ciências revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho. Assim disse João. 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustor? Tem. Assim disse o João. 20. A partir de 2 posteres, você ganha 20%. Mas João queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim disse o João. 15% nos livros do Lavra Palavra. Mas João, eu queria um livro do Ruptura Editorial. Mas tem. Fica tranquilo. Assim disse o João, só assim disse o João você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo, também temos um cupom na classe esquerda. É assim disse o João, tudo junto, 15%. Mas João, eu queria, na verdade, um livro da autonomia literária. Eu tenho um cupom de R$20 na autonomia literária. Hashtag assim disse o João, mas João não é o bastante. Eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então fala, xie xie guhan lao xi. Por quê? Porque lá no Gunhan
Mandarim, a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso, tá? Assim disse o João 20 Gohan Mandarim. Beijo no teu coração e tchau, tchau.
Capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde...